Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André. Hoje nós estamos aqui com a equipe toda Apóstolos, lá na técnica a Cristina hoje, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, aqui fazendo os comentários o Marinho Bardella e na mesa de som o Rogério Dias. Hoje nós não temos convidado externo, nós somos a equipe mesmo conduzir aqui o tema homossexualismo, um tema bastante atual, bastante controvertido, cheio aí de explicações para você, homossexualismo. A questão das uniões das pessoas com o mesmo sexo ainda é muito mal compreendida, além da existência de diversos preconceitos aí que a sociedade tem a respeito disso. No programa de hoje nós iremos analisar e debater essa questão diante dos ensinamentos da filosofia espírita kardecista. Começo perguntando para o Marinho. Marinho, o tema do nosso programa de hoje é o homossexualismo. Existem algumas semanas atrás nós trouxemos aí o tema abuso do sexo. Eu pergunto a você, Marinho, esse tema é importante sobre o aspecto espiritual das pessoas? Por isso que nós estamos abordando esse tema, homossexualismo?
Bom dia, querido ouvinte. É com alegria que estamos aqui mais um sábado para conversarmos com você sobre a doutrina espírita. Os temas em geral sobre o sexo, Toribio, são muito importantes para o caminhar espiritual nosso, porque trata-se de uma força, trata-se de uma energia intrínseca ao ser humano. E é uma energia tão poderosa que ela, ao mesmo tempo que está intimamente ligada aos instintos, ainda do aspecto do nosso corpo animal, ela também é uma energia que emana do mais profundo da alma do ser, né? É uma energia, portanto, que, dependendo da maneira que nós a utilizemos, pode nos ajudar na nossa felicidade, no momento em que nós formamos família, no momento que nós criamos o Instituto da Família, que é uma escola redentora, é uma escola fantástica para nos ajudar na nossa evolução. Tanto quanto, se utilizarmos mal essa energia, ela pode nos prender aos instintos mais primitivos, né? Atrasando sobremaneira o nosso caminhar espiritual. Por isso que é muito importante que a gente converse de uma maneira aberta, de uma maneira franca, sobre o aspecto da natureza, sobre o aspecto da gênese espiritual que esse componente nos traz, para que nós possamos realmente, em compreendendo melhor, seguirmos a nossa trajetória de crescimento espiritual com mais segurança.
Marinho, eu queria aproveitar até comentar aqui com o nosso ouvinte isso que você está colocando da importância desse tema, desse assunto, porque quando a gente fala em homossexualismo, esse tema é um tema que acompanha a humanidade já desde os seus primórdios, desde o início da humanidade. No entanto, quando o Espiritismo traz à tona esse tema, o Espiritismo aborda isso de uma maneira muito responsável, muito séria, com as consequências, com como resultado de atos passados. O Espiritismo analisa o tema sob um prisma que a humanidade nem sempre analisou, sob um prisma diferente, sob um prisma evolutivo, de continuidade, em um tema que ele é abordado na questão espírita sob a ótica das suas múltiplas faces. Aquilo Exatamente. Que foi, aquilo que é, aquilo que pode ser. Então, é uma forma de analisar a questão homossexualismo, de uma maneira muito mais abrangente do que simplesmente aquela questão materialista, mais ligada aos prazeres, e não sim ligada à questão da evolução da espécie, da evolução do ser humano, e principalmente da evolução espiritual. Seria por isso que esse tema se torna importante para a humanidade, mãe?
Sem dúvida, e aliás, você foi muito feliz no teu comentário, Toribio, porque lendo o livro Vida e Sexo, né, que foi escrito pelo Espírito Emmanuel, através das mãos de Francisco Cândido Xavier.
Que é uma literatura de referência.
Que é uma literatura de referência desse assunto, né? Ele aborda exatamente esse aspecto que você abordou, né? Mostrando que as ciências do comportamento, o campo que estuda apenas o comportamento humano, não conseguiu propriamente equacionar esse tema ainda, né? Ou seja, sem esse componente da clareza das leis espirituais, sem esse componente do entendimento do aspecto evolucionista da nossa alma, conjugado com os aspectos de comportamento, nós não conseguiríamos apreender e compreender com precisão necessária para a construção da nossa felicidade interior.
Até com
muito,
respeito,
muito bem colocado.
Até com o respeito que o tema merece,
claro,
o tema precisa, né? Precisa ter. Sérgio, deixa eu perguntar uma coisa para você, porque essa palavra homossexualismo ou homossexual é uma palavra que as pessoas falam no dia a dia, comentam de uma maneira até indiscriminada. Agora, eu queria que você explicasse para o ouvinte da ABC o que é homossexualismo, o que significa, qual é a formação dessa palavra, o que significa homossexualismo, Sérgio?
O prefixo homo indica igualdade, né? Então, o homossexual é a pessoa que sente atração sexual exclusivamente por outras pessoas do mesmo sexo que o dele. Isso ocorre tanto com o homem quanto com a mulher.
A atração. O indivíduo que sente atração
sexual
por alguém do mesmo sexo,
esse
sim é chamado de homossexual.
Exatamente.
E aquele que, numa questão que sente atração por pessoas do sexo oposto, do outro sexo, esse é chamado de heterossexual.
Isso, que significa o diferente.
Perfeito. Marinho, essa questão da preferência do relacionamento com pessoas de mesmo sexo, ela é adquirida em virtude do comportamento que as pessoas têm, ou é algo que já nasce com as pessoas, é algo que vem da alma das pessoas, é algo que nós chamamos de inato, ou seja, está lá na gênese do indivíduo, na alma dele. Ela é o comportamento no dia a dia que gera essa atração pelo sexo semelhante, ou é algo que vem com a pessoa, ela traz isso já de outras vidas aí?
Interessante que o que preside esse impulso homossexual é alguma coisa que está dentro da criatura, é alguma coisa que vem com a alma dele, né? Mas ao mesmo tempo que aquilo está presente na alma dele, a questão comportamental também passa a influir, né? Porque depois adiante um pouco nós vamos ver as causas, né? O que isso provoca. Mas o interessante é observar que, à medida que essa preferência, vamos assim colocar, está ligada com a questão afetiva da alma, da criatura, né? É alguma coisa que precisa, ao longo do tempo, como também nos heterossexuais. Aliás, eu digo de passagem que isso não ocorre só com os homossexuais, né? São preferências, são impulsos energéticos, magnéticos, né, que estão presentes na alma da criatura, que necessitam controle, necessita educação, né, que é o grande viés do tema de hoje, que é o grande viés desses temas serem estudados no âmbito da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, por ser uma doutrina que essencialmente ajuda o homem na renovação, na sua renovação interior, procura nos ajudar na educação, procura nos ajudar em tudo aquilo que possa fazer com que nós cresçamos espiritualmente, né? Portanto, e mais objetivamente na sua pergunta, é algo que está presente na alma da criatura, é algo que está ligado com as suas ligações, com as suas preferências afetivas.
Perfeito. Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio?
E até por conta disso que o Marinho falou, que a gente precisa deixar muito claro que a homossexualidade não é doença, não é desvio de caráter. A pessoa que carrega isso consigo não deve ser discriminada, não deve ser visto como uma pessoa diferente. É uma pessoa exatamente igual ao heterossexual, com quem enfrenta as suas dificuldades, quem enfrenta os seus problemas. Tem muita gente que gosta de falar que, não, um homossexual é sem vergonha. A falta de vergonha, a falta de caráter ocorre com todos nós, seja heterossexual, seja homossexual. O homossexualismo é algo que a pessoa traz na sua, na sua alma, algo que vem com ela, não é algo que ela está desenvolvendo aqui agora, seja por um problema físico, seja por um problema de caráter.
Até porque o Marinho colocou agora há pouco, isso é bem, bem importante a gente recordar aqui novamente, a questão do magnetismo que envolve isso, porque o ser humano formado pela matéria, pelo espírito, etc., pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, ele é um ser holístico, ele é um ser completo, um ser que está envolvido com o universo. E lá atrás, né, quando ele traz o seu instinto, quando ele traz a sua formação, como o Marinho disse, está lá na alma, está na gênese da alma, isso, está trazendo isso de encarnações, ou seja, de experiências passadas, ele está carregando uma carga magnética que vai se transformando e vai se ajustando. No momento em que essa carga magnética é usada de uma maneira não normal, né, que nós consideramos como normal, começam a surgir essas outras variações de comportamento, essas outras opções de vida, essas outras opções, e nós não podemos criticar, nós não podemos ficar criticando isso, e até porque as pessoas fazem as suas opções, fazem as suas colocações, e nós temos que respeitar isso, Sérgio.
E temos que ir até um pouquinho a mais. As religiões estruturadas, elas tendem a ver o homossexual como uma aberração ou coisa parecida. Tem algumas que se decidem, inclusive, curar o homossexual como se isso fosse possível. E a gente tem que compreender que ele é um irmão igualzinho a nós, que está enfrentando as suas dificuldades. Se enfrentando bem ou se enfrentando mal, é uma outra conversa. Agora, não é por conta da sua condição de homossexual que a gente possa classificá-lo como isso ou como aquilo.
Eu gostaria de reforçar esse aspecto que o Sérgio acabou de colocar novamente aqui. A questão que muitas vezes chama a atenção e a gente equivocadamente atribui ao fato do homossexualismo são os comportamentos indevidos, né? Em que está presente muitas vezes a irresponsabilidade, está presente muitas vezes o primitivismo de lidarmos com essa força, né? Com essa força sexual, a promiscuidade. Então, muitas vezes a gente, ao ver alguém, um homossexual, com um comportamento promíscuo, com um comportamento irresponsável, com um comportamento dessa natureza, a gente atribui aquilo ao homossexualismo, mas não é. Isso, como foi bem lembrado, isso acontece também com os heterossexuais, não é? Quer dizer, então a questão de como que nós nos educamos e como é que nós controlamos a força sexual, independente da preferência que cada um tenha, é alguma coisa muito mais ligada ao comportamento do que a própria preferência de origem, né, que a pessoa acaba trazendo.
Na verdade é o respeito que nós devemos ter por todos, né, Marinho? Respeitando, claro, as opções, respeitando...
São experiências, né? Nós vamos ver aqui adiante um pouco, são experiências às vezes até dolorosas.
Muito bem, vamos deixar aqui uma pergunta novamente para a equipe aqui, ó, já chegando por aqui o Hélio Della Noce. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo à nossa mesa aqui no Semana Boa Nova.
Bom dia a todos e a todas.
Eu queria colocar para vocês aqui por que ocorre de existirem encarnações nessas condições. Por que que existem essas condições de homossexualismo? É uma prova para o espírito? É uma prova para aquela alma encarnada, que aquele espírito está encarnado? É uma prova isso?
Nós temos uma claramente nós estudantes, né, nós aprendizes ainda das ciências ou da doutrina espírita, aprendemos principalmente no primeiro livro, no livro básico do ensinamento espírita, que é o livro dos espíritos, nós aprendemos que a alma, o espírito, ele tanto pode encarnar num corpo de homem como num corpo de mulher. Ou seja, o espírito em si, a essência espiritual, a alma, ela não tem propriamente, do ponto de vista morfológico, do ponto de vista um sexo definido. Ele pode ter uma reencarnação como homem ou ter uma reencarnação como mulher. Agora, uma coisa que nós não podemos esquecer é que os atributos da alma, as características que a alma tem, são mais predispostas a uma encarnação como homem ou uma encarnação como mulher. Nós sabemos que o homem, por exemplo, desde a sua origem, tem o grande papel de ser o protetor do ninho, de ser aquele que tem a força, de ser aquele que vai buscar a caça, que vai buscar o alimento para aquele ninho, né? E sabemos que a mulher é ao contrário, é aquela que protege o ninho, é a que tem mais sensibilidade, que cuida da prole, que ajuda na educação da prole de uma maneira bastante intensa. Então, essas características da alma de um ou de outro predispõem a alma a ter uma reencarnação como homem ou como mulher. A gente sempre brinca, né, que a mulher é muito mais propensa à parte de emoção, à parte emotiva, à sensibilidade, se emociona com mais felicidade, com mais facilidade, o homem já um pouco mais resistente, um pouco mais duro, que é um engano também, porque a sensibilidade da alma pode estar presente nos dois. Então, o que determina uma encarnação como homem ou como mulher é muito mais a característica da alma, principalmente no seu campo afetivo, no seu campo emotivo, né? O que faz então que as almas tenham por vários séculos várias encarnações como homem ou várias encarnações como mulher, até o dia que começam as características a terem um equilíbrio e que começa a ficar quase que indiferente, porque ele já domina todos os campos da emoção, já domina todos os campos do afeto e começa a ganhar uma característica mais neutra, vamos assim dizer. Bem, dentro dessa explicação, o que nos ensina Emmanuel neste livro Vida e Sexo, da psicografia de Francisco Xavier, é que muitas vezes um homem ou uma mulher, abusando e não tendo um comportamento adequado no campo do sexo, pode trazer grandes prejuízos, pode trazer grandes traumas para o sexo oposto. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tenha um comportamento ainda primitivo no campo do sexo, né? Que, como nós vemos ainda nos dias de hoje, pessoas que agridem, homens que agridem mulheres, homens que muitas vezes estrupam mulheres, né? Esse tipo de coisa. Imagina quanta agressão que não se provoca ao sexo oposto, né? E o inverso também. Quantas mulheres que muitas vezes, abusando da sensualidade, abusando da beleza, abusando, envolvem os homens e levam os homens muitas vezes a desfazerem compromissos afetivos, desfazerem famílias e tudo mais, né? Evidentemente, não estamos trazendo aqui uma regra geral, estamos apenas dando um exemplo que pode acontecer alguma coisa assim. Então, às vezes, não é sempre, às vezes, para que as almas tenham a oportunidade de educar este aspecto desse desequilíbrio, eles podem nascer numa condição contrária àquela predominância que ele tem. Pode nascer numa condição contrária à característica fundamental da sua alma naquele momento, né? Para que tenham uma experiência e possam valorizar mais o sexo oposto, né? Isto é uma das possíveis causas que possam existir. Existem outras causas também. Às vezes as pessoas precisam aprender a viver numa condição, né? A pessoa que está se elevando espiritualmente, por exemplo, que precisa valorizar tanto ter uma existência como homem ou como mulher, para que valorize os dois lados, aprenda a ver os dois lados, é outro motivo pelo qual pode também ocorrer esse tipo de situação.
Sérgio, o Marinho, ele citou no início da sua explanação as condições do homem e da mulher, como os papéis que você desempenha na sua encarnação. E eu acho que a gente precisa frisar que a questão da homossexualidade está ligada exclusivamente ao sexo. Então, você tem homens que são mais delicados, que têm um comportamento mais sensível, que são heterossexuais convictos. Do mesmo jeito, o inverso. Você tem mulheres que são um pouco mais fortes, que têm uma atitude mais firme,
brutal,
diante da vida, mas que também é heterossexual convicta. A questão da homossexualidade não está ligada ao comportamento, mas sim à opção, ao desejo sexual da criatura.
E, voltando aqui na condição que nós havíamos perguntado, né, por que ocorrem essas encarnações, né, evidentemente, essas situações que as pessoas estão passando nessa encarnação, elas existem para gerar novos comportamentos, novas consequências durante a própria encarnação mesmo, por que não? Então, passa a ser uma prova, passa a ser uma aprovação naquele momento, né, pela qual o senhor está passando. Porque a humanidade inteira, as pessoas estão ou estão aceitando naturalmente, ou estão criticando, Quer dizer, a pessoa que está envolvida na condição de ser homossexual está vivenciando condições que a sociedade está acolhendo de maneiras diferentes, como o Sérgio falou. Se você tem uma pessoa do sexo masculino que às vezes pode ter uma condição mais sutil, mais delicada, como pode ter uma do feminino um pouco mais bruta, e a sociedade acolhe de diferentes maneiras. Acaba sendo uma situação de reflexão para a pessoa que está vivendo aquela opção de sexualidade, de homossexualidade, acaba sendo refletir mais, pensar mais.
Agora, há um aspecto que precisa ser reforçado nisto que o Sérgio acabou de dizer, né? Se nós imaginarmos uma alma, imaginarmos um espírito com características predominantes, femininas, por exemplo, que venha numa encarnação como homem, dentro de um processo educativo, dentro de um processo de evolução, coisa mais natural do mundo, porque ela tem a característica feminina no seu íntimo, no seu ser, ela venha encarnada como homem, ela vai ter uma preferência sexual por outro homem. Por quê? Porque na sua essência, a característica dela é feminina. Então, este aspecto da reencarnação, esse aspecto filosófico da reencarnação, explica parte dos comportamentos homossexuais. E daí a necessidade do respeito que a gente falava tanto antes. Por quê? Porque está no ser, está na criatura, está na alma, né? E o inverso também ocorre. Parafraseando um pouquinho mais o Sérgio de novo, ocorre também, quer dizer, um homem, uma alma que tem a característica predominantemente masculina, quer dizer, ele vem a encarnar, tem uma reencarnação como mulher, dentro de um processo de educação, ou um processo de uma experiência de redenção que ele precisa ter, ele vai ter preferência por outro homem, apesar de estar por outra mulher, vamos assim dizer, porque na sua essência ele tem essa preferência como alma.
Mas é efetivamente a essência. É efetivamente aquilo que está dentro dele, não o comportamento, não, da criatura. Mesmo porque hoje em dia, na nossa sociedade, os papéis já não são mais tão claros. Antigamente você tinha o homem indo caçar e você tinha a mulher cuidando do ninho. Hoje em dia você tem muitas vezes os papéis invertidos, homens que ficam em casa cuidando da casa, seja por um motivo ou por outro, e mulheres que vão para o seu emprego ou qualquer coisa assim. As coisas não são mais tão branco e preto como era antigamente.
Perfeito. Hélio Della Nossa, estamos aqui com uma pergunta, Hélio. Nos casos em que o relacionamento homossexual seja apenas decorrente de um descontrole, um mau uso da energia sexual, quais seriam as consequências espirituais que o espírito vai sofrer, Hélio, dessa opção?
Então, quando nós falamos em descontrole, nós estamos dizendo em excessos, né? O abuso, nós já tratamos no programa anterior sobre o abuso do sexo, quando o abuso do sexo normalmente acaba levando a pessoa que vai querer fazer novas experiências. Então ele parte para experiências homossexuais, mais por curiosidade, né, ou mais por estar envolvido assim, em sexo grupal, muitas vezes, e acaba tendo experiências homossexuais, não por uma exigência assim da sua alma, como nós estamos tratando aqui, sim por uma questão mesmo de uma experiência pessoal dele. Ele quer saber como é isso daí, e isso aí acontece, e as consequências são sempre ruins em relação a isso, né? Porque elas acabam sendo frustrantes, né? A pessoa vai ficar frustrada com isso, e isso normalmente acaba trazendo culpa também, porque a pessoa depois, quando ela volta ao seu normal, ela vai sentir culpa, sempre a culpa acaba tendo impactos bastante violentos em relação ao desenvolvimento da psique humana, né, da personalidade humana, e poderá trazer consequências não só na vida futura, mas na vida presente, quando a pessoa depois se flagra numa condição normal, sabendo o que fez, um abuso que ela cometeu, e que ela até, de alguma forma, até pode até se envergonhar disso, de alguma forma, dela para com ela mesma, né? Não para com os outros, mas dela para com ela mesma. E com isso traz consequências, traz culpa, traz uma série de coisas, e que vai fazer com que ela está se violentando realmente, assim, do seu ponto de vista do corpo físico, e também do seu ponto de vista da sua personalidade e também espiritualmente no futuro.
Marinho, eu queria fazer um comentário, Marinho, sobre esse aspecto. Marinho, ainda com relação a essas consequências espirituais, que o espírito vai sofrer, etc. Esse vai sofrer aqui é muito, muito forte, né? Porque, na verdade, consequências espirituais nós passamos em função de todos os nossos
experimentar, atos, vai vivenciar,
comportamentos, né? Mas o homossexual aqui, esse desvio, esse mau uso da energia sexual, não acontece somente para o homossexual, pode acontecer para qualquer um, qualquer uma pessoa que tenha desviado.
Aliás, como a maioria da humanidade, né? Como a grande maioria da humanidade é heterossexual, né? É muito mais comum a gente encontrar esses desvios dos heterossexuais, né? Porque é a grande maioria, né?
Olha, está chegando uma pergunta nesse sentido aqui do Aldo Alberto. Aldo Alberto, um abração para você. Aldo Alberto lá de Guaianazes ligando para a gente aqui. Diz assim, essa energia está inserida em todos. Como ela vem à tona no nosso dia a dia?
Nós entendemos talvez ele esteja se referindo à energia sexual, sexual, né? Sexual. A energia sexual está presente em todos nós, de acordo com até mesmo o que na literatura espiritual a gente chegou a um capítulo no livro Vida e Sexo, que é interessante. Gostaria de convidar o Adalberto para, se ele não conhece esse livro, adquirir esse livro, e principalmente num capítulo que fala sobre a carga erótica que cada um tem, né? Ou seja, cada um de nós, dentro do seu instinto, dentro da sua natureza mais material, mais do corpo humano propriamente dito, mais material, possui uma determinada carga erótica que de acordo com a manifestação de alma pode ser agravado ou piorado dependendo do controle que ele exerça, não é? Ou seja, o impulso sexual, ele é intrínseco ao corpo humano, ele é intrínseco ao ser, ele vem, nós analisamos isso até mesmo no reino dos animais, vamos assim colocar, não racionais, e nós vamos ver isto naturalmente ali. Agora, a grande diferença para o homem, que é o animal racional e que já tem uma consciência espiritual presente em formação e educação, a grande questão é quando este impulso, quando esse estímulo se manifesta, por qualquer que seja a razão que tenha disparado, né, que ele exerça e saiba ter aquilo de uma maneira controlada e educada, que é o grande desafio da gente. Nós sabemos educar todo esse componente para a grande finalidade nossa como seres espirituais.
E essa necessidade de educação é muito forte, porque o estímulo sexual, a força sexual
é grande,
uma das coisas mais primitivas que nós temos, porque está ligado exatamente ao instinto da preservação da espécie, quer dizer, é algo extremamente forte.
Nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana da Boa Nova, mas vamos deixar uma perguntinha aqui para depois do intervalo. Queria que o Marinho respondesse para a gente, o Hélio, o Sérgio aí. Como devem as pessoas, na sua grande maioria heterossexuais, tratar os homossexuais? Como é que deve ser o tratamento que nós devemos dar aos homossexuais? Nós vamos responder depois do nosso retorno, vamos voltar já.